Depois dos discípulos de Emaús reconhecerem Jesus ao partir o pão, levantando-se logo na hora, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que lhes disseram: O Senhor ressuscitou realmente e foi visto por Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como ele se lhes dera a conhecer no momento de partir o pão. Dizendo eles estas coisas, Jesus surgiu de pé no meio deles e disse-lhes: Paz para vós. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Ele disse-lhes: Por que estáis agitados e por que surgem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e olhai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas estando eles ainda incrédulos e espantados de alegria, ele disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pouco de peixe assado e, tomando-o, comeu-o à frente deles. Disse-lhes: Estas foram as palavras que eu vos disse enquanto ainda estava convosco, que era necessário que se cumprissem todos os escritos sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a mudança de mentalidade para a libertação dos erros a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois as testemunhas destas coisas. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, vamos celebrar Páscoa com estes textos que nos foram servidos e tão sugestivos são eles. Talvez a palavra que mais se pudesse repetir para falarmos destes textos todos fosse a palavra entretanto. E para já é a palavra entretanto, e se calhar ao longo desta conversa a palavra pode dividir-se entre tanto, entre tantas coisas. E isto porque o texto que acabámos de escutar, que é assim recortado desse quadro que conhecemos como os discípulos de Emaús e conhecemos graças à pena de Lucas, não há outro paralelo nos outros evangelhos, tudo isto está a acontecer no primeiro dia da semana, no mesmo dia em que Jesus morreu e, pelos vistos, os discípulos dizem que ele está vivo. Tudo acontece entretanto. Entretanto, os discípulos de Emaús regressaram a Emaús desiludidos. Entretanto, reconhecem na fração do pão o sentido da vida dos discípulos de Jesus. Entretanto, já não jantam. Aquela refeição parece que os converte a eles em pão. Entretanto, regressam a Jerusalém. Entretanto, as mulheres haviam ido ao sepulcro mimar pela última vez o corpo morto de Jesus. Madalena e as suas amigas iam mimar o corpo do amado. E chegaram e o túmulo estava vazio. Entretanto, voltaram ao grupo dos discípulos assustadas a dizer que não encontraram o corpo de Jesus. Entretanto, entretanto isto, entretanto aquilo, entretanto, na comunidade, inexplicavelmente, os discípulos sentem a presença de Jesus vivo no meio deles. Entretanto, e na primeira leitura, entretanto, Pedro está a dar a conhecer Jesus a um povo de gente que não quis reconhecer em Jesus o Messias. Entretanto. E entretanto, João, na segunda leitura, dá-nos conta de que se vão multiplicando os guardadores de palavras, que somos nós. E os que guardam a palavra, segundo João, o autor da carta que nos foi lida, guardar a palavra consiste em fazer a única coisa que Jesus pediu: amar como Ele amou. E nós andamos ainda a tentar dar forma a isto de nos amarmos uns aos outros, mas também, e que saudável que é, questionamos-nos também: mas como é que Jesus nos ama? E como é que Jesus nos amou? Possa essa pergunta habitar-nos, não desistirmos dela, não a fecharmos. Importa evangelizar as nossas dúvidas com esta: como é que Jesus amou? Como é que Jesus amou? Ele que se dirigiu, parece que com uma fixação, aos últimos, aos mais condenados, aos mais impuros, aos que não podiam ir ao templo, aos que não podiam frequentar os mesmos lugares de religião, aos que não podiam. E Jesus oferece-lhes possibilidade. E se nós quiséssemos ser consequentes ao perguntarmos como é que Jesus amou, Jesus amou oferecendo possibilidade. Se quiséssemos ser consequentes, como é que a Igreja ama à maneira de Jesus? Oferecendo possibilidades. O mesmo é dizer: sempre que a Igreja não oferece possibilidades, não ama à maneira de Jesus, sendo que foi a única coisa que Jesus pediu para fazer. Amai-vos como eu vos amei. E que isto nos inquiete. Se não oferecermos possibilidades, não amamos à maneira de Jesus. E isto de oferecer possibilidades é sinónimo de ressurreição. A ressurreição de que nós não sabemos falar, a ressurreição dos mortos, deixemos para outra altura. Falamos agora da ressurreição dos vivos, da possibilidade, do recomeço, do perdão, de reerguer-se, de assumir as suas feridas, de saber-se inteiro, de saber-se amado como fomos criados e cada um originalmente. Possa desde já esta certeza evangelizar o nosso coração. Jesus ofereceu possibilidades, a Igreja será imagem de Jesus oferecendo possibilidades. Negando possibilidades, não ama à maneira de Jesus. Entretanto, os discípulos regressam desanimados em Emaús. Entretanto, regressam a Jerusalém sem jantar, meio confusos. Entretanto, as mulheres estão assustadas. E, entretanto, na comunidade, inexplicavelmente, sente-se a presença de Jesus vivo. E importa-nos tudo isto. Claro que não sabemos dizer muitas palavras, porque ficamos meio perdidos, uns no sentido literal de tudo isto e outros que porventura não suportam o sentido literal destas coisas, porque tudo é inexplicável. Vamos. Jesus traz a paz e é a coisa mais importante. Os evangelistas sentem necessidade de repetirem esta frase: Jesus apresenta, oferece a paz. Dir-me-ão, está bem, mas todos os judeus se saúdam com shalom, todos os muçulmanos se saúdam com assalamu alaikum, e sim, estamos a dizer a mesma coisa. Os semitas desejam paz. A paz esteja contigo. Quero-te a paz. Quero a paz para ti. Isto não é pouco, a paz. E não é pouco a obsessão, particularmente de Lucas, de colocar a paz na boca de Jesus. Porque, se nos lembrarmos, é Lucas o único que cria um quadro sobre a infância de Jesus e sobre como é que Jesus surgiu no meio do povo, surgiu no meio de nós. E se nos lembrarmos, a obsessão de Lucas também foi a paz. Quando coloca os anjos a anunciar aos pastores glória a Deus nas alturas, e nós repetimos cada semana esse grito, e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Esse será chamado o príncipe da paz. Há uma obsessão em colar à figura deste Messias a paz. Porque no Império Romano, a Pax Romana era muito importante. Era a possibilidade do Império manter o povo sem convulsões sociais. E havia até um altar à Pax Romana. Porém, essa paz era imposta pela força. E Lucas e outros companheiros nossos que nos deixaram textos querem dizer-nos, escuta, mas essa paz imposta, essa paz que César Augusto é capaz de impor no seu império, é uma paz com vencedores e vencidos. A paz de Jesus é outra coisa. É outra coisa. E chega até nós. Com estes textos, a paz diferente, distinta de Jesus, chega até nós e possa inquietar-nos. A paz de Jesus é diferente daquela paz que gera vencedores e vencidos. Então, e como é que isso faz? Precisamos de todos. Precisamos de todos. Como é que Jesus sela essa paz? Mostrando as feridas, que não foi capaz de fechá-las. Ele curou tantos, não curou as suas próprias feridas, mostrando as suas feridas e perguntando, pessoal, não há nada que se coma. Nós ficamos meio, oi, mas isto de teologia parece que tem pouco. Que frase tão banal. Mostrar as feridas e comerem juntos. E vontade de comerem juntos e partilharem a mesma fome. E isto vai ser importante para nós. Porque em todos os entretantos, de todos os entretantos, talvez seja este o caminho. E talvez seja isto que cola todos os entretantos, a partilha das feridas e a partilha da mesma fome. Se quisermos, a partilha das feridas, a partilha da fome, faz com que na comunidade se sinta a presença viva de Jesus. E em que é que consiste a partilha das feridas e a partilha da fome? Se eu mostrar a minha vida exteriormente como irrepreensível, sim, se eu mostrar-me de uma forma que não sou, o que é que isso acrescenta? Eu sei que há uma fronteira entre o que é privado e o que é público, eu sei. Mas nós somos herdeiros, por exemplo, de um modelo de igreja que faliu no Concílio Vaticano II, acabou há 60 anos, que deixou de existir, mas durante séculos era o modelo da igreja. A igreja é uma sociedade perfeita. Alguém consegue assinar por baixo? Espero que não. A igreja não é uma sociedade perfeita. E, portanto, não precisamos disfarçar. Não precisamos de esfregar na cara de outros uma vida imaculada quando ela não é imaculada. Não existem vidas imaculadas. Sim, a partilha da fragilidade, o reconhecimento da fragilidade, das minhas feridas, das minhas cicatrizes, humaniza-me, torna-nos verdadeiramente semelhantes, gera comunidade, gera a presença viva de Jesus. A partilha das feridas gera a presença viva de Jesus. A partilha das feridas a partilha da mesma fome, o reconhecimento da nossa condição de famintos, de carentes uns dos outros, gera comunidade, dissipa medos, confirma a alegria, confirma a paz, é um exercício de desconfinamento da Igreja e serve-nos a nós de Páscoa, de Páscoa. Nós que andamos a tentar o que é isso de comunidade, o que é isso de uma nova Igreja, o que é isso da conversão da Igreja, o que é isso da minha conversão, há de passar por isto, este texto que é o nosso alimento hoje, há de passar pela partilha das nossas feridas e a partilha da mesma fome. Possa tudo isto não nos passar ao lado, possa ser o alimento da nossa Páscoa, nós que nos dispomos a alimentar da mesma palavra e do mesmo pão, para nos transformarmos em pão, possamos nós construir paz, mesmo sem saber o resultado final, mesmo sem saber como. Comecemos a construção da paz assim, comecemos a construção da comunidade assim, na partilha das nossas feridas, na partilha da mesma fome, oferecendo-nos uns aos outros, como Jesus, possibilidade.